Boa noite a todos. Estamos no nosso segundo dia mais gostoso da semana, que é aquele dia que a gente fala com um empreendedor que nós escolhemos aqui e que vocês escolheram aí na votação para vir para cá para o Empreendedor de Verdade. Nosso programa semanal de toda quinta-feira às 9h30 da noite. Bom, o nosso assunto de hoje é: tudo começa pela estratégia, não é verdade? Hoje eu conversava com dois empreendedores que construíram uma coisa incrível. Mas eles falam, eu preciso de um plano de negócio. Eu falei, mas plano de negócio? Vocês já têm estratégia? Não. E como é que nós vamos fazer um plano de negócio se a gente não tem estratégia? Uma coisa é o plano de negócio, outra coisa é a estratégia. Olha, Sheila, primeira vez aqui, olha que bom. Já ganhamos 3 seguidores no nosso canal, 3 novos, né? Porque se é a primeira vez, tem que seguir a gente aí no canal, ok? Então, gente, o que que vem primeiro? Primeiro a estratégia. A gente desenha, olha lá. Que bom que você está gostando do curso. Primeiro a gente desenha a estratégia e depois a gente vai para o plano de negócio. Porque o plano de negócio é a execução da estratégia. Então a gente pensa, sei lá, eu quero ir daqui, qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é: no final de semana eu quero ir para a praia, tomar sol. Eu vou tomar sol de guarda-sol e cadeira numa praia perto da água. Sei lá, um exemplo. Esse é o meu plano, da minha estratégia para essa semana. Qual vai ser o plano de negócio sobre isso? O plano é execução. Como eu vou executar isso? Bom, eu vou de carro, eu vou de Uber ou eu vou de helicóptero para a praia. Bom, não sei. Quanto eu tenho de verba no meu caixa? Ah, eu tenho R$1.000. Com R$1.000 dá para eu pagar pedágio e ir de carro? Dá. Dá para eu ir de avião e ir de helicóptero? Ah, não vai dar. R$1.000 não dá. Então esquece, o helicóptero já caiu fora. Dá para eu ir de Uber? Dá. Bom, se eu quero ir e não quero me cansar muito, que estava lá na minha estratégia que eu não queria me cansar muito, então o melhor jeito é eu ir de Uber, porque o meu dinheiro dá e eu não vou me cansar muito. Então tá bom, já decidi como é que eu vou. Que horas eu vou? Bom, se eu tenho que dar entrada no hotel, o hotel só posso dar entrada às 3 da tarde, então vamos lá pôr o meu plano de negócio, que o horário que eu vou viajar é às 2, porque leva 1 hora a viagem, e eu vou chegar lá às 3 da tarde, que é a hora que eu dou entrada no hotel. Então a estratégia é uma coisa, o Gustavo de Mello, primeira vez. Olha quanta gente primeira vez aqui. Bem-vindos. Uma coisa é estratégia e uma coisa é como você vai executar essa estratégia. Então, como você vai executar, você vai desenhar lá no plano de negócio. E lá você vai pensar tudo. Se você vai ter que contratar gente para te ajudar a fazer aquilo. Quem, qual é o perfil dessas pessoas. Quando essas pessoas têm que entrar, em que etapa do projeto. Qual o salário que você vai poder pagar para elas, ou remuneração, dependente, se é variável, se é salário fixo, se não é. Quanto você vai gastar com isso, se você tem caixa para isso, para pagar isso. Como é que eu vou chegar na praia, de que jeito eu vou chegar lá, que roupa eu vou usar, como é que vai ser o meu protetor solar, onde eu vou arrumar a cadeira. Entendeu? É isso aí, caderno na mão. Porque eu vou dar um monte de dicas para vocês aqui. Obrigada, Clube do Meio. Caderno e caneta na mão para anotar tudo que eu estou falando. Então, primeiro a gente desenha a estratégia. E segundo, como nós vamos fazer isso, que é o plano de negócio. E hoje nós vamos falar de estratégia. Então, o que é estratégia? Exatamente a forma com que nós vamos alcançar a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso propósito. Então, se nós desenhamos que o nosso propósito e o nosso objetivo é construir uma empresa de bebidas, e aí o propósito é a maior empresa de bebidas do Brasil, e a empresa de bebidas é uma empresa de cerveja, e aí você tem que desenhar toda a história da como você quer, o que você exatamente quer, para você desenhar essa estratégia. Massa, mais uma, Laura Irene Nascimento, bem-vinda. Deise Carneiro, que legal, da Bahia. Então você vai desenhar. Oi, Marisa. Outra insider. Então você desenha o teu objetivo, o teu propósito, onde você quer chegar. E aí nós vamos começar a desenhar essa estratégia. Então, digamos que eu quero, vamos dar um exemplo bom aqui, um exemplo meu, por exemplo. Eu quero construir uma distribuição para os meus produtos de revenda binível. Então, dois níveis. Então, já desenhei o que que eu quero. Não é válido penhorar a casa, não. Normalmente, eu nunca recomendo que isso seja feito, tá? Então, a gente tem. Olha, gente, dinheiro é o mais fácil no mercado. Eu vou te dizer como você vai conseguir o dinheiro. Mas, penhorar a casa, não. Dá like nesse vídeo, compartilha com os amigos e ouve. O que que nós vamos fazer? A gente quer criar um canal de venda binível para os meus produtos. Esse é o meu objetivo. Qual é a minha estratégia? Primeiro, eu preciso contratar um key account ou uma pessoa que tem networking nesse mercado. Porque para eu contratar as pessoas, as revendedoras, eu tenho que conhecer essas pessoas. Eu não conheço. Não tenho networking nesse mercado. Então, o que eu tenho que fazer? Contratar alguém que tenha. Então, primeira coisa é contratar alguém que tem networking nesse mercado. Quando eu trouxer essa pessoa vai me dizer assim: bom, eu consigo revendedoras se eu tiver um plano de carreira para ela. Então, tá bom. Então, tá na minha estratégia que eu tenho que desenhar um plano de carreira muito bom. Então, para eu desenhar um plano muito bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer o plano da concorrência para ver o que que as pessoas normalmente propõe, então tá lá na minha estratégia. Vamos fazer uma pesquisa da concorrência dos planos de marketing, planos de remuneração das revendedoras. Depois, as revendedoras gostam de ter um produto de entrada. O que é um produto de entrada? Um produto que chama a atenção do cliente. Aí com aquele produto de entrada ela entra e depois ela vende o resto da linha. Tá bom. Então tem que fazer parte da minha estratégia que eu tenho que ter um produto de entrada. Põe lá na minha estratégia, isso também faz parte da estratégia para eu conquistar o meu objetivo, certo? Muito bem. Aí que vamos ter que estudar o mercado, como é que está esse mercado hoje? Por quanto eles estão vendendo? Quem são os meus concorrentes? Então tá lá, vamos fazer uma pesquisa de mercado para entender precificação, preço de venda, margens e comissões. Tá lá na minha estratégia. Vocês entenderam? Tudo que você precisa para atingir o seu objetivo precisa estar na sua estratégia. E você vai marcando isso, escrevendo isso. Gente, a estratégia não fica na cabeça não, viu? Estratégia, o lugar dela é no papel. Porque no andar da sua execução da sua estratégia podem surgir outras demandas. Como observar a concorrência? Com as duas coisas, comparando e observando. Você observa como eles atuam, qual estratégia eles usam, que você observa a estratégia do concorrente, que estratégia ele está usando para chegar no objetivo de venda, a estratégia que ele usa para conquistar as revendedoras. Então, a estratégia você observa, preço você compara, produto você compara, produto dele é verde, o meu é rosa, o dele é pequeno, o meu é grande. O dele é mais caro e é mais barato. Isso você compara. E estratégia você observa. Ok? Então você faz as duas coisas. Concorrente você observa e compara. Compara com a qualidade do produto, compara os argumentos de venda, compara o catálogo de vendas, compara o preço. Isso é como você compara. E você observa. Como ele se comporta nas mídias sociais, você observa qual é a estratégia que ele usa nas mídias sociais, você compara, você vê qual é a estratégia que ele tem de conquista das revendedoras, de retenção das revendedoras, isso tudo você compara. Ok? Então, estou mostrando a diferença para vocês entenderem. Quando o negócio já é muito antigo e cheio de vícios, qual a dica para criar uma estratégia? Pois a rotina engole a gente. Então, eu entendo. Que você tem esse problema, porque negócios antigos são mais difíceis. O que a gente fala aqui, negócios antigos ou muito grandes, ele tem a agilidade de um elefante, a agilidade de um hipopótamo, pesado de mexer. Tem funcionários antigos, cheio de vícios, com pouca vontade de inovar, muito na zona de conforto, não é? Tem um gigantismo onde tem várias normas e várias coisas que travam a rapidez e a dinâmica. Então, você vai ficando travado. E mesmo que você crie alguma inovação, alguma estratégia, fica difícil implantar. Porque muitas empresas antigas ou funcionários antigos não têm cultura de inovação. Não têm cultura empreendedora. Então, são colaboradores que não têm visão empreendedora. E eles estão muito na zona de conforto. Então, eu vou te dar uma dica. Sabe qual é o jeito? Troca as peças. E não precisa trocar todas as peças. Você precisa trocar uma peça-chave em cada departamento. Analise o teu departamento e vê qual pessoa você vai tirar ali que vai desmontar a estrutura. E vai fazer com que aquelas pessoas tenham que remontar em cima de uma nova pessoa que você vai trazer, cheia de olhar empreendedor, cheia de gás.
Ela
é nossa insider. Eu sei, dá vontade mesmo de mandar todo mundo embora. Mas às vezes você não precisa, porque mandar todo mundo embora é muito caro. Então o que você vai ter que fazer? Você pode dar uma palestra de inovação para eles, uma palestra de empreendedorismo para eles, para retreinar o mindset deles. E você com certeza tem que mandar pelo menos um embora de cada departamento e colocar um OVNI lá dentro, né? Colocar uma pessoa que vai chacoalhar os alicerces de toda essa zona de conforto dessas pessoas. E aí você vai chamar todo mundo, todo cara novo que você contratou, né? Pega aquele cara novo de cada departamento, chama só eles numa sala de reunião, senta lá e fala assim: gente, eu quero uma proposta de estratégia. O meu objetivo é chegar em Santos à meia-noite. Qual é a estratégia que vocês vão desenhar para chegar em Santos à meia-noite? Eu não quero saber nada do pessoal antigo, eu quero saber tudo do pessoal novo. O que vocês já têm uma semana de casa, um mês de casa, já entenderam como funciona? Que estratégia vocês usariam? Aí você vai discutir estratégia com esses caras, eles vão trazer ideias muito novas. E aí você vai desenhar a estratégia com essas pessoas. Aí você vai levar essa estratégia para dentro da companhia e falar: gente, os novos trouxeram aqui essa estratégia, vamos seguir. Porque o que acontece, a hora que ele volta para aquele nicho que ele está, para aquele departamento que ele trabalha, ele volta com essas ideias novas. E com, mais do que tudo, o seu aval para fazer diferente, para inovar, para criar um movimento diferente. E aí é assim que começa. Porque mudar uma cultura de uma companhia muito antiga é muito difícil. Para você ter ideia, tem empresas que só fazem isso hoje em dia. Empresas que criam culturas de inovação e transformam os departamentos em departamentos de inovação dentro da companhia. Então ela entra lá, sei lá, uma Nestlé da vida, né? Estou dando um exemplo, que isso não sei se é, mas você, uma Nestlé da vida, ela vai lá e fala: gente, eu não consigo inovar, o pessoal que está aqui já está acomodado, os departamentos estão engessados, um apoia no outro que apoia no um só faz um pedacinho que manda para o outro que passa para o outro, parece linha de montagem. Preciso chacoalhar essa estrutura. Então, reduz um pouco a hierarquia, reduz um pouco os departamentos, fica com os seus melhores, tira quem está minando essa falta de inovação, vai lá, pega um monte de gente nova dessa empresa que está entrando, nessa empresa que está entrando para fazer justamente essa mudança de cultura, enfia todos os departamentos e fala: agora vamos. Vamos inovar aqui, gente, como é que nós vamos fazer? É assim. Tem que trazer exatamente um diferencial competitivo. E isso, às vezes, as pessoas de fora têm um outro olhar. Ok? Então, gente, é estratégia. Aí você vai desenhar a sua estratégia, muito bem desenhada. Todo mundo participa disso da companhia. Aí você pega essa estratégia, já está desenhada, aí você vai sentar no teu plano de negócio para ver como é que você executa. Eu sempre falo para a gente desenhar a estratégia dos sonhos. Então assim, eu quero ir para a praia esse final de semana com um vestido longo da Chanel, maravilhoso. Eu quero ir de helicóptero, sabe, sonhar uma coisa assim. Mesmo que pareça ridículo, até impossível. Porque a hora que você vai fazer o plano de negócio, você vai voltar para a realidade. Puxa, gente, vestido longo de Chanel não dá, né? Vamos adaptar? Que tal uma calça, um shorts jeans da Zara, uma camiseta, que tá bom também para ir para a praia, não tá? Dá para ir, vou chegar do mesmo jeito. Então tá bom. Vamos trocar lá o vestido, que não precisa ser assim. Puxa, helicóptero ficou muito caro. Isso não dá para pagar. Vou chegar só meia hora antes? Faz diferença? De verdade? Não. Eu vou chegar do mesmo jeito. Então, tira o helicóptero. Agora, de repente, tem algum sonho que você fez ali, que vai fazer uma churrascada incrível lá na praia? Ah, isso vai fazer diferença. Isso, no meu plano estratégico, eu não vou mexer, não. Porque isso vai fazer toda a diferença no meu objetivo de passar um fim de semana muito feliz. Então, isso, cadê o dinheiro para pagar esse churrasco? Quanto que é? Onde é que eu vou arrumar o dinheiro? Porque isso eu não vou tirar da minha estratégia. Porque se eu tirar, vai atrapalhar o meu objetivo. Então, sonha. Tudo que você quiser sonhar na hora que você faz o plano estratégico. Na hora que você faz o plano de negócio. Aí, o que não der e que não fizer muita diferença, você tira. O que der para ficar, ou o que precisar ficar, porque senão a tua estratégia vai ser muito bombardeada se você tirar, aí você não tira. Deu para entender o que eu estou falando? Vocês entenderam o que tudo começa pela estratégia? Quero saber. Dedinhos, ok, para quem falar.
1.400 pessoas online.
Ótimo. Dedinhos para quem me disser que, ok, entenderam que tudo começa pela estratégia. Ou se vocês querem que eu explique um pouco mais, ou se vocês já entenderam. E aí a lição de casa que fica é: muito obrigado, empreendedores de coragem. A lição, exatamente, traz o sonho para a realidade. Então, a lição de casa que vai ficar para vocês aqui é: chegar no seu negócio amanhã, pegar o seu caderninho e falar qual é a minha estratégia, qual é o meu objetivo primeiro. Não precisa ser um objetivo muito longo, não, hein? Ah, eu quero ir para a praia passar o Réveillon de 2023. Ah, não está muito longe esse objetivo. Vou desenhar uma estratégia daqui até 2023, vai acontecer tanta coisa no meio do caminho que eu vou ter que redesenhar essa estratégia 100 vezes. Então, não, gente. Objetivo a curto prazo. Então, a gente põe um curto e médio, né? Prazo. Eu tenho uma estratégia aqui para os meus próximos. É o mapa para ir como você vai chegar. Muito obrigada, Job Max. É isso aí. Você põe um objetivo a médio prazo, curto e médio prazo, e aí desenha o seu mapa. Obrigado pela analogia, muito boa. Você desenha o seu mapa de como você vai fazer para chegar lá. E depois que você tiver o mapa, aí eu preciso ver, né, como é que eu vou pôr a gasolina, como é que eu vou usar o carro, como é que eu vou ler o mapa, quem vai me ajudar a dirigir, quem vai me ajudar a trocar o pneu do carro, quem vai me dar comida no meio do caminho, porque a viagem é longa, eu preciso parar para comer no caminho. E assim vai. É isso aí, lição de casa. Qual o seu objetivo a curto e médio prazo? Não precisa muito longo, não. As coisas estão muito complicadas agora. Elas estão muito complexas, né? A gente está vivendo um momento pós uma crise mundial. Então, ela está muito complexa, ela está muito volátil. Ela está muito difícil de você planejar a muito longo prazo. Muita coisa vai mudar ainda. Então, para você não perder tempo, faz um objetivo a curto e médio prazo. Máximo médio prazo. Porque aí a gente espera que até lá as coisas não mudem tanto. E aí, depois você tiver o mapa da mina, aí você começa a desenhar seu plano de negócio e a gente pode falar de plano de negócio na semana que vem. Ok para vocês? Deu para entender tudo isso? Lição de casa tá clara? Qual é o exercício? Fazer primeiro qual é o teu objetivo a curto e médio prazo e segundo, qual a sua estratégia para chegar no seu objetivo? Tá? Então agora, gente, nós temos duas pessoas incríveis, duas histórias incríveis que vieram lá do nosso Pitch 2 Minutos. Na verdade eram três, né? Cadê o nosso cara do vinho? Ih, não vai estar aqui hoje, que pena. Eram três.
Mas ele vai mandar vinho pra gente.
Ah, mas ele é, eu queria ele aqui. Vou pôr ele na semana que vem.
Semana que vem ele tá.
Então, gente, nós vamos primeiro. Então nós temos duas histórias que nós vamos compartilhar com vocês que vieram da nossa live querida, favorita da terça-feira. E quem está aqui pela primeira vez talvez não conheça a nossa live Pitch 2 Minutos, não pode perder. É toda terça-feira às 10 da noite lá no Instagram do meu perfil @crisarcangeli. E lá, o que, que a gente faz lá? A gente dá visibilidade para pequenos e médios empreendedores. Então eles aparecem na minha live, essa live já teve, vai fazer 4 meses. Eles aparecem na minha live, falam, eu tô pronto, porque tem que estar pronto para apresentar o seu pitch. Aí eu abro a câmera para eles e eles têm 2 minutos para apresentar o pitch. Às vezes passa um pouquinho, porque eu adoro ouvir as histórias, né? Às vezes eu dou uma dica ou outra, mas normalmente é para ouvir as histórias de vocês. E depois dessa live da terça-feira, a gente sempre detecta duas histórias que precisam de mais profundidade, de mais espaço para mostrar o seu negócio ou de algumas dicas de algum assunto. Nesse caso de hoje, essas duas empresas que vão estar aqui precisam de algumas dicas de estratégia. Então, por isso que o nosso tema de hoje foi estratégia, que é por onde tudo começa. Oi, Marco. Tudo bem, querido? Boa noite. Entenderam? Então, vamos lá. Que bom que você participou, viu, Rodrigo? Gostei também. Todos vocês estão sempre convidados. Olha a Gym Kids aqui. Academia para crianças. Ela também participou.
E aí, quem vamos? Lucas ou
vamos
Clube Meme?
Vamos primeiro com...
Clube Meme? Depois Lucas?
Vamos primeiro com o Lucas. Vamos primeiro com a história do Lucas, gente. Esse é um menino maravilhoso. Que agora não é tão menino mais, já tem 19 anos, mas ele começou a escrever com 15 anos no interior do Rio de Janeiro. E ele é uma inspiração para todos nós, porque ele fez do limão uma linda de uma maravilhosa limonada. Obrigada, viu, Lucas, pela inspiração que você vai trazer para a gente hoje aqui. Vamos lá, solta o vídeo do Lucas.
E aí, Cris, que felicidade estar aqui no seu programa para poder contar um pouco da minha história. Estou muito honrado pelo esse convite. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Campista, tenho 19 anos, moro em Campos dos Goytacazes, cidade do interior do Rio de Janeiro. Aos 15 anos, lancei meu primeiro livro de poesias na Bienal, chamado Jovem Poeta no Mundo da Lua. Faço parte também do livro Amo Amar Você, volume 4, e também o volume 5, onde nos dois eu fiquei em primeiro lugar na categoria Poesia Juvenil. Faço parte também do livro Literarte Celebre Sul e Sudeste Brasileiro. E faço parte do memorial da Academia de Letras do Brasil, que breve vou contar mais detalhes para vocês da academia. Então, também fui selecionado no concurso Cassino e Cientista por um Dia da NASA, nos Estados Unidos, tendo a minha redação selecionada no concurso como uma das melhores do Brasil. Recebi o certificado de colaborador em revelação cultural pelo Congresso de Sociedade de Cultura Latina. Também fui selecionado nesse projeto que é o Space Scoop por criação de história e quadrinho. Fui selecionado com 3 poesias escritas, as 3 foram selecionadas pelo concurso promovido pelo IFE, que é o Instituto Federal Fluminense, e os 2 certificados, né, referente ao livro da coletânea que eu faço parte. Então, hoje, graças a Deus, né, pelo meio da cultura, né, dessas minhas participações nos livros, pelos prêmios, hoje eu faço parte da Academia de Letras do Brasil, faço parte também da Academia Infanto-Juvenil de Letras e Artes do Estado do Rio de Janeiro e também, né, faço parte como presidente da Academia de Letras do Brasil Infanto-Juvenil, que é a primeira aqui da minha cidade, e fora os prêmios que eu recebi, né, alguns diplomas pelas minhas participações em eventos literários, que também eu recebi. Então, falando agora mais da área como ator, eu escrevi peça já para a Bienal do Livro, que engraçado, foi um dia antes do lançamento do meu livro, eu atuei, eu escrevo as peças e atuo também. Atuei também para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde eu escrevi 2 peças e atuei nelas também. E assim, por onde eu vou, eu acho que está sempre levando a minha arte, fico muito honrado com isso, já apresentei pelo Sesc, já me apresentei também pelo Teatro de Bolso para a Copa Ferreira aqui da minha cidade. E assim, Cris, estou muito honrado de estar fazendo parte do seu programa, e nada melhor do que eu declamar uma poesia, né, como poeta, e a poesia que eu escolhi se chama Sou Artista, e ela é assim. Sou artista desde o dia do meu nascimento, saí do ventre cantando, e alegria vem me trazendo. O meu primeiro passo foi a melhor apresentação de todos os tempos. Levantei, caí, chorei. Mas desistir não estava nos meus pensamentos. Baixar a cabeça depois de uma peça não significa se rebaixar. É agradecer pelo tempo que teve de nos prestigiar. Cresci, caí, levantei. O bom de ser artista é que quando caímos, levantamos outra vez. Artista bipolar. Tem vários personagens, emoções, muitas alegrias de uma vez. Aquele que deixou de ser artista, quer ser artista outra vez. E Cris, nada melhor do que a gente falar da nossa arte. E eu estou muito feliz por esse espaço que você está me dando. E é claro que eu fiz uma poesia especial para você e eu espero que você goste. Ela é assim. Cris, você é um exemplo para todos que querem empreender. Pois sua garra e coragem nos ensina, mesmo quando não podemos te ver. Pois suas palavras de ensinamento nos traz uma grande reflexão. Ajuda a pôr ideias na cabeça e o amor no coração. Seu olhar visionário enxerga um talento de longe, mesmo que seja por uma live, como aconteceu com a gente anteontem. É sempre bom ter por perto pessoas que acreditam na gente, como você. Vejo que lá na frente bons frutos você irá colher. Me espelho na sua força de vontade e determinação. E nunca se esqueça, você tem um lugar especial no meu coração. Que Deus te abençoe e te ilumine grandiosamente. Pois você, Cris, é uma estrela reluzente. Cris, muito obrigado por essa oportunidade. Amo você, sou muito fã do seu trabalho. Que Deus te abençoe ricamente. Muito, muito obrigado. Espero um dia poder te conhecer pessoalmente. Fique com Deus.
Gente, fala sério, que mulher que é sensacional. Aff, que lindo esse menino. Olha só, fala se nós não vamos ajudar esse menino. Falei que eu vou ser mentora dele, esse moleque não sai mais da minha vida, porque eu não vou deixar. Um monstro, moleque, mesmo. Realmente, olha aí, um show. Não é? Nossa, maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tô aí. Muito emocionado. Legal, né, gente? Muito legal. Olha que delícia a gente poder fazer parte dessa transformação na vida das pessoas, né? Parabéns, Lucas. Realmente, parabéns. Coisa mais linda. Aí todo mundo te aplaudindo.
O pessoal já tá querendo o Jobs, ó.
Olha lá. Fazer histórias pros personagens, olha só. Muito legal. Obrigada, viu, Lucas? Obrigada pela poesia. Obrigada pelo carinho. Amei o teu vídeo. Tudo que você construiu até aqui, você merece de sobra. Também tô muito emocionada. Adorei a poesia, me arrepiei inteira. E olha, já tenho os planos para a mentoria que eu vou fazer para você, o que nós vamos construir para você alcançar o seu sonho, viu? Então eu vou te ajudar, a gente vai ficar pertinho. Você vai me conhecer sim, já, viu? Dá para sentir mesmo, né, Daiane, no coração dele. Maravilhoso. E o mais bacana de tudo é que ele tem 2 ou 3 irmãos, não é? Quantos irmãos são, Lucas?
Acho que são 3, ele 4.
Acho que são 3 irmãos, né? E todos estudam, todos leem, todos têm essa... Então, parabéns também vai para a família dele, que conseguiu passar os valores, conseguiu passar essa garra, essa vontade, viu? Então, muito legal. Não é muito bom? Estou dando espaço, Lucas, aí para as pessoas falarem para você o que elas sentem, porque elas estão refletindo tudo que eu estou sentindo também. Três filhos, muito legal. Arrebenta, Lucas, é isso.
Mateus,
Franciane e Bernardo, muito legal. E todos têm essa mesma, esse mesmo viés. Então, parabéns pra família, né? Bom, eu acho que se você quer ser ator, eu tenho uma boa surpresa pra você. Eu vou te apresentar pra um cara que vai te ajudar. Eu tenho um amigo que eu já fiz isso e deu muito certo. Então, vou fazer pra você também. E depois a gente vem aqui contar na live pro pessoal quando tudo der certo, tá bom? Parabéns, parabéns. É um exemplo para a juventude de hoje, é verdade, é um exemplo para os jovens e para os adultos. Porque os jovens hoje em dia acham que só pode ser, para você dar certo na vida, você tem que ser cantor sertanejo e jogador de futebol, não é? E não é isso, né? A gente pode ser empreendedor, a gente pode ser artista, a gente pode ser escritor, a gente pode ser o que a gente quiser, só a gente querer. Não é? Então, agora o que eu vou fazer pro Lucas é, eu já sei que ele quer ser ator, eu vou desenhar uma estratégia para que o Lucas seja, alcance o objetivo dele. Então, eu vou desenhar essa estratégia, compartilhar essa estratégia com você, você vai me dizer, topa essa jornada, e aí nós vamos desenhar como nós vamos chegar lá. Já tem como, aí nós vamos começar a desenhar os próximos passos para fazer essa estratégia dar certo, ok? Eu vou desenhar a estratégia e te ligo pra gente conversar, tá? Vamos fazer um plano de carreira, é isso aí. Um plano pra carreira dele. Qual vai ser o começo e o meio pra ele chegar lá, ok? Parabéns, Luca. Muito parabéns, parabéns. Gente, agora tem mais um vídeo do Clube do Meme. Antes de começar, já sabe, compartilha essa live pros seus amigos, é só clicar aqui na flechinha e mandar lá no WhatsApp, pegar todo mundo que tá verdinho, clica nos verdinhos, convida os seus amigos, dá like no nosso vídeo e não esquece, para vocês todos que começaram hoje, que estão seguindo a gente pela primeira vez, começar a seguir o canal, porque toda vez que a gente tiver chegar aqui, o canal avisa você que a gente está ao vivo no ar e você nunca mais vai perder a nossa live Empreendedor de Verdade, né? Então vamos lá. Clube do Meme? Clube do Meme é uma mulher incrível, não é? Incrível. Do nada, no meio da pandemia, se transformou, se reinventou, fez um samba lelê em tudo e faturou 30 mil reais. Maravilhoso. Clube do Meme.
Oi, Cris, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, por esse espaço, por ajudar nós, empreendedores desse Brasil afora, e por defender tanto o empreendedorismo feminino. Muito, 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 muito obrigada. Eu sou muito fã sua, da sua visão de mundo, da sua visão para frente, né, sobre os negócios e por nos ajudar tanto. Eu sou Fábio Guimarães, sou proprietária da marca Clube Meme, sou de Itajaí, Santa Catarina, tenho 32 anos, sou mãe de duas crianças, sou casada, trabalho em casa, esse aqui é o meu espaço, um quarto dentro do meu apartamento que eu transformei num ateliê. Recentemente me mudei pra cá e conquistei esse espaço, porque antes, até um mês atrás, eu trabalhava na sala de casa. Bom, gente, a minha marca produz acessórios para cabelo, que são essas faixinhas para bebê, esses amarradores de cabelo, tiaras, esses laços igual o que eu estou usando agora. Esse é o meu carro-chefe. Recentemente, agora na pandemia, devido à necessidade que eu tive com as minhas filhas, resolvi colocar um produto novo, que são esses macacões bem quentinhos para a criança usar em casa, já que as crianças estão em casa, né, em tempo integral. E agora, na pandemia, eu tive a oportunidade de ingressar com esse novo produto, que sempre foi o meu grande sonho, porque a gente conseguiu um capital através das vendas do ateliê. Em abril, a gente parou o ateliê, poder produzir máscaras, e conseguimos faturar 30 mil reais, o que foi um faturamento extraordinário. Sempre foi o meu grande sonho, faturar 30 mil reais, desse número, 30 mil. E a gente conseguiu em abril. Aí, com essa grana, a gente conseguiu acertar as contas, enfim, injetou um dinheiro no ateliê para poder produzir os macacões. Mas hoje eu trabalho na Eukip. Eu que faço a modelagem,
Eukip.
Eu que piloto a primeira peça. Então, a minha maior dúvida, e eu fico quebrando a cabeça para pensar, é como que eu vou, agora, nesse primeiro momento em que eu não tenho capital para investir, como que eu vou terceirizar tudo, sair da linha de produção e ir para o estratégico, né, delegar tudo, colocar a minha marca num site para poder vender numa quantidade maior, quem sabe colocar até em marketplaces. Como fazer isso, sabe? Eu fico muito perdida com relação a isso.
Aí, gente. Parabéns, Fabi. Muito, muito legal. Clube Meme, eu falei clube do meme, né? Errei tudo. Clube Meme, desculpa. Eu detesto quando as pessoas me chamam de Cristina Arcangeli. Então, eu vou lá e chamo você de clube do meme quando é clube Meme? Tá tudo errado, Cris. Bom, gente, o que, que a gente precisa fazer pra Fabi? Ajudá-la a desenhar uma estratégia e um objetivo, porque ela tá com os objetivos um pouco ansiosos, vamos chamar assim, né? Eu quero ir para o marketplace, eu quero ir aqui, eu quero ali, o que eu quero. O melhor foi o Eukip, eu também amei o Eukip. E esse Eukip vai durar mais um pouquinho, até você estabilizar o teu faturamento. Não é porque você faturou 30 mil um dia ou um mês que você já vai sair torrando grana, é ou não é? Então, primeiro a gente precisa saber quem a gente precisa pôr, para quais funções você pode delegar e quais funções você precisa ter para você, que são funções muito importantes que você mesmo execute, tá? Então, a produção das suas peças pode ser feita por outra pessoa, agora a criação tem que ser tua, porque a cara do negócio está na criação. Então, você tem que você mesma criar. Agora, você pode ir com alguém para produzir para você, uma oficina, ou um funcionário que você ponha no seu ateliê sentadinho ali para te ajudar a costurar e a montar as peças. De repente você faz o corte, ela só costura e monta. Então uma pessoa para te ajudar a produzir, vale a pena. É uma mão de obra que não vai ser muito cara, você pode pagar ela um custo variável, então você paga por peça produzida, não paga custo salário fixo, paga por peça produzida, olha, você vai eu pago tanto pelo laço, tanto pelo macacão, tanto pela tiara. E ela, dependendo do número de tiaras que ela faça, do número de macacões que ela faça, você paga. Por que que é variável e não fixo? Alguém sabe por que que é variável e não fixo? Será que alguém sabe por quê? Por que que a gente quer que o custo da mão de obra seja variável e não fixo? A gente quer por quê? Alguém respondeu?
O pessoal do YouTube tem delay.
Tem delay, demora um pouquinho.
Tem que ser calma.
Então, assim, ó. Por que que... Ah, eu já vou contando por quê, enquanto eles respondem. Eu espero.
Tá quieto.
Tá todo mundo quieto, acho que ninguém sabe. Então, vamos lá, vou explicar por quê.
Só dando risada aqui, ó.
Eu presa. Olha lá, por que que a gente vai fazer a mão de obra um custo variável? Porque quanto mais ela vende, mais ela paga... Tem que ir para a etapa. Tem que vender na sede primeiro. Por quê? Quanto mais ela vende... Vou explicar. Quanto mais ela vende, mais ela vai ter custo de mão de obra, certo? Se ela vender 50 macacões, ela vai pagar a mão de obra de 50 macacões. Mas imagina se ela não vende 50 macacões, ela só vende 10.
Din, din, din.
Ela só paga a mão de obra para 10. Porque assim, exatamente, o custo acompanha as vendas. Quanto mais ela vende, mais ela gasta. Mas tudo bem, se ela está vendendo, ela gasta mais, não tem problema. Outra, ela vai incentivar que a produção seja boa. Então, mesmo que ela não esteja em casa, já que ela vai estar lá para cuidar dessa pessoa, porque ela vai estar fazendo outras coisas, e eu já vou dizer o que ela vai estar fazendo, ela não vai estar lá vigiando. E ele ganha por peça, quanto mais ele produzir, ou quanto mais ela produzir, mais ela ganha. Então, você incentiva que a pessoa produza mais. Certo? Então, primeiro, você incentiva que a produção seja cada vez maior. Você paga um custo por peça. Então, o macacão provavelmente vai pagar mais do que a tiara, que é mais fácil de produzir. Eu não sei se é, estou chutando aqui. Ou o laço é mais fácil de produzir e paga menos. ela consegue produzir mais laços, macacões ela consegue produzir menos, então você paga mais por ele, né? E assim você controla a tua pessoa de produção. Então essa é uma coisa que você pode delegar. O que mais que você pode delegar? Vamos pensar? Que tal você delegar a tua parte de faturamento para um contador? Você pode ter um contador que não seja só um contador normal. Seja um contador que te ajude na gestão financeira. E já existem alguns que fazem isso. Até na nossa live Pitch 2 minutos apareceram alguns. Lá no nosso Insider Tubarão tem uma também que faz isso. Né? Então ela é uma contadora que também te ajuda na sua gestão financeira. Então você terceiriza essa parte de gestão. Cobrança, emissão de boletos, colocar essa cobrança no banco, pagar funcionário, pagar mão de obra, pagar o seus materiais de matéria-prima para produzir o produto, a tecido, botão, etc. E teu contas a pagar, teu contas a receber e a sua contabilidade, gestão das notas e faturamento, você pode pôr num contador que faz a conta, ele faz o contador e a gestão financeira. Então a gente já terceirizou dois trabalhos, certo? Agora, conceito, vendas, escolha dos tecidos, das estampas, isso tem que ser você, porque se o sucesso do teu negócio vai do teu olhar, da tua curadoria de tecido, da modelagem que você escolheu, né? Então a parte de criação você não pode terceirizar por enquanto e nem a parte de vendas. Então, você precisa aumentar suas vendas. Você quer escalar, você vai ganhar mais tempo, você pode escalar suas vendas. A logística pode mesmo, André. O que ela pode fazer? Ela deve vender pelo Instagram, imagino eu. Então, o que ela faz? Ela vende pelo Instagram, vende pelo WhatsApp. A pessoa de produção pode ajudá-la a embalar esses macacões ou essas peças e levar no correio. Então, isso ele pode fazer também. Não é? E pode ser a mesma pessoa, viu? Acho que ela dá conta de fazer as duas coisas. Final do dia, pega todos os pedidos, embala e vende. Uma outra coisa que você pode terceirizar é ter uma pessoa, se o volume crescer bastante, para ficar no WhatsApp captando as suas vendas. Fica lá postando coisa, respondendo os comentários, preço, etc. E vai fazendo as vendas, fechando as vendas pelo WhatsApp, emitindo nota, mandando boleto, pegando o cartão. E embalando essas peças para a logística, para mandar para o correio, certo? Então, está aí mais uma coisa que você pode terceirizar, não é? Bom, outra coisa importante. Se você quer ter um site ou um marketplace, eu sei se eu faria um site agora. Você vai ter que gastar dinheiro com tráfego para as pessoas entrarem no seu site. Eu acho que você deveria ir para o marketplace de terceiros. Você pode mandar isso para... Ah lá, as entregas com motoboy, muito bom. Mas alguém tem que ir lá, embalar, fazer a nota, fazer tudo para mandar o motoboy para entregar, não é? Se você não tiver uma empresa ainda, abra sua empresa. Vai lá, abre uma MEI. O imposto acho que é R$50 por mês, se não me engano. Bem baixinho. E você está toda legalizada. Terceirizar o APS, meu gargalo de atendimento, realmente. Se você tem gargalo de atendimento, põe uma pessoa que só fica no WhatsApp, atendendo, postando, entrando no seu Instagram, vendo os comentários. Se a pessoa falou, ai que bonita essa peça, fala assim, olha, eu tenho essa peça, tá no estoque, o preço tá bom. E ela pode ser uma pessoa vendedora ativa ou vendedora reativa. Então, reativa, quando ela recebe o WhatsApp, ela só precisa atender a venda. Ativa, quando ela vai lá no WhatsApp, no Instagram e vê, olha, essa moça gostou dessa peça. Manda a foto da peça para a moça pelo direct, manda o preço e ela vira uma vendedora ativa. Estimulando essa venda, tentando fechar uma venda que pode ser só uma interesse que ela tem que transformar em venda. Tá? Então essa pessoa do WhatsApp pode sim te ajudar bastante fazendo esse trabalho. E aí você vai escalar suas vendas visitando clientes, visitando parcerias, contando parcerias, encontrando marketplace que você pode faturar, pequenas lojas que podem ser suas clientes para vender seu produto. Ok? Tá vendo? Ó, os canais de venda são Instagram e WhatsApp. Paralelo a isso, quero fazer meu primeiro lançamento de um produto digital. Ah, produto digital você quer fazer, mas você vai vender laço pelo digital? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que talvez a ideia de pôr no marketplace ou no Instagram e fazer um pouco de tráfego pago no seu Instagram ou no marketplace talvez seja melhor do que você fazer um produto digital. Acho que vai funcionar mais para esse tipo de produto que você tem, para esse público. Porque essas mães não são, às vezes, muito digitais, né? Para comprar pelo digital. Acho melhor o marketplace ou WhatsApp mesmo, Instagram mesmo, né? Vai ser melhor. Ok? Bom, quem tá aqui ainda, não esquece de dar like nesse vídeo. Bom, vamos lá. Outra coisa super importante, Fabi. Se você já conseguiu escalar 2 produtos, as fitas, as tiaras e o macacão, o que mais esse bebê precisa? Precisa de uma mantinha, precisa de um, sei lá, uma roupa de cama, precisa de um jogo americano, não sei. O que mais esse bebê precisa? Talvez uma toalha de banho? Quem sabe você pode criar mais produtos para bebê? Porque, pelo jeito, o seu público são mães e o seu público são mães que compram para os bebês. Então, mais produtos para bebês, talvez elas já estão no seu canal, você consiga vender mais um item. Se você vender mais um item, o seu faturamento sobe, não é? Então, talvez você possa criar mais um produto. Um grupo no Facebook é uma boa ideia. Tem muitos grupos de mães no Facebook, você pode fazer parceria com eles e agregar valor, isso mesmo. Então, alguns marketplaces, Marcos, têm esses problemas por quê? Eles pegam vendedores, clientes, pessoas para vender os produtos que eles listam no marketplace. Aí, quando o cliente compra, o vendedor não tem estoque, o vendedor não atende, o vendedor muda o preço, não é? E aí, quem paga esse mico é o marketplace que pôs o produto daquele vendedor ruim ali. Os marketplaces deveriam ser mais criteriosos ao escolher os seus fornecedores para não acontecer isso. É ou não é? É isso aí. Primeiro você combina a estratégia e depois você vê como vai executar essa estratégia para poder escalar. Certinho, Job. É isso aí. Então, gente, pegaram a dica da estratégia? Pegaram a dica como criar uma estratégia para depois criar um caminho seguro para você investir o seu dinheiro, o seu capital? Pegaram? Então é isso, gente. Eu adorei estar com vocês aqui. É sempre muito, 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 muito bom. O que tem lá?
Instagram, subi no post. Tem tudo a ver.
Vou mostrar.
Com o que a gente falou, hein?
Estamos subindo o post lá no nosso Instagram. Ops, cadê? Aqui. Planejamento estratégico antes de tudo. Mas antes de tudo, estabelecer as metas. Então, gente, tá lá. Estabeleça suas metas e objetivos para ter um planejamento estratégico. Vai lá no Instagram.
Que hashtag que a gente vai colocar?
E qual hashtag nós vamos colocar? Eles vão escolher hoje, não você. Sim. Qual hashtag nós vamos escolher, gente, para pular no Instagram hoje? Alguém tem uma ideia brilhante? Vamos escolher uma?
Vamos lá,
quem vai escolher?
Aguardando.
Clube do Meme. Amei a sua participação.
Do meme,
parabéns.
Não.
Não, tô só falando outra coisa. Enquanto eu tô esperando, eles...
Clube Meme.
Falei certo, você tá me confundindo.
Foi o Clube do Meme. Clube Meme.
Não, falei Clube do Meme.
Não tem não.
Ah, Clube Meme. Não, Clube Meme. Ó, Clube Meme. Obrigado pela sua participação.
Ó, esse aqui.
Lucas, estrategicando.
Será?
Adorei. Que minha tal, gente,
estrategicando?
Minha estratégia, bom também. Mas, ó, estrategicando foi boa, hein? Gostei do estrategicando. O que mais?
Vamos ver, tá subindo.
Outra,
agora.
Vamos ver as outras. Ou escolher uma, vocês vão ajudar a escolher, hein? Estratégia é tudo. Estratégia é tudo. Não desista de empreender aí. Yes.
Essa é boa também.
Essa é boa também. Não desista jamais. Desistir? Jamais.
Ah, do risada já.
O clube do Memê tá rindo de mim, porque eu não acerto, ó Jesus. Clube do Memê não, clube Memê. Ah, é bom, ninguém vai mais esquecer esse nome, né? Tantas vezes que eu repeti. Lucas, parabéns. Eu vou te ligar essa semana e nós vamos começar a desenhar a nossa estratégia juntos, ok? Strategical. Tá chique, hein, Wesley? Uma estratégia. Obrigada, Camila. Nós vamos começar a desenhar a sua estratégia, ok, Lucas? Então, fica ligado.
Ih, essa tá
porque
grande.
Sua vida vai mudar. Ah, essa tá muito grande isso aí, Isabela. Sem estratégia não tem conscientização.
Não, concretização.
Concretização. O conceito tá certo, mas tá muito comprido. Estratégia dá futuro? Dá. Estratégica. Opa, isso é bom, Wesley, gostei. Ou vai ou racha, né, Marcelo? Pois é. Na vida as coisas são assim, ou vai, né? Estratégia tubarão, essa eu gostei. Bora, estrategicando ou estratégia tubarão? Estratégia pra vida, estratégia pra tudo, né, Sandra? Estratégia...
Eu gostei dessa, hein?
Pra ganhar. Estratégia com Cris.
Não, cadê?
Empreender. Sem mapa, sem meta, é isso aí. Sem mapa, sem mina, né? Sem mapa, sem pote de ouro, né? Que tá no fim da mina lá. Empreender com amor. Olha aí quanta. Vou contratar vocês para fazer hashtag para mim, tá, pessoal?
Faz aqui.
Estratégia Kanji. Kanji. Ô, Paulinho. Olha, vocês estão todos contratados. A partir de hoje, todas as hashtags que eu for fazer, vou falar com vocês aqui antes, porque eu vou te falar, hein? Estratégia Tubarão ficou top, ficou mesmo. Estrategicando. Estratégia tubarão. Estratégica é tudo. Estratégia é tudo. É ou não é? Podem escolher. Tem três que eu gostei mais de todas. Muito obrigada. Estratégia tubarão ficou top. Estrategicando. Estratégia de... Não, elite não. Estratégia de tubarão. Olha lá, votaram. Estão votando. O pessoal está votando. Estrategicando. Estratégia de tubarão. Estratégia é tudo. É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela participação. Insiders, eu amo vocês. E semana que vem tem conteúdo formal, hein? Que o pessoal escolheu. Meio a meio lá. Então, semana que vem, quarta-feira que vem, é conteúdo formal. Beijo no coração. Comecei
peixe pra virar tubarão.
Comece peixe pra virar tubarão. Eu falo que é de... Do aquário pro tanque. Então você saiu do aquário e veio pro tanque. Agora, meu amigo, segura, viu? Porque o mar no tanque é punk. Saiu do aquário, tava lá tranquilo, no meio dos peixinhos, meio de férias, meio tranquilinho lá. Agora, Lucas, você caiu no tanque dos tubarões. Então saiu do aquário, venha pro tanque. É no tanque que a gente vai transformar a sua vida. Beijo, gente. Beijo no coração. Até quinta-feira que vem aqui, às 9:30 da noite. Já lembraram, né? Terça-feira, 22 horas. Lá no Instagram, 22 minutos. Espalhem para os seus amigos. Todos os empreendedores precisam saber disso. Mandem para os seus amigos e falem. Não deixe de participar, mostrar o seu negócio lá. Porque escala e muito. Tivemos um top 25 mil pessoas ao vivo. Semana passada foram 11 mil e pouco, né? Já fez muito barulho. Eu que agradeço. Beijo no coração. E até terça-feira que vem. Fiquem com Deus, gente. Se cuida aí, hein?